Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, obrigado, presidente. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente, a todos. Texto bíblico. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Isaías 12, 2 a 6, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 18 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos de correspondência encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 183 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política de atenção oncológica pediátrica no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 184 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui políticas públicas para a primeira infância no município de Anápolis e dá outras providências. Novo escrito para o uso da palavra. Grandes expedientes darão a palavra professor Marcos, Zé Fernandes, João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 148 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a implantação da semana de conscientização da violência obstétrica, visando principalmente a proteção de gestantes, parturientes, contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 138 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Hamilton Espíndola, João Feitosa, Capo Fred Caixeta e José Fernandes. Comunicações usaram a palavra Jean Carlos, Policial Federal Suender, Hamilton Espíndola, Jackson Charles, Eri Araújo, José Fernandes, João Feitosa e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de outubro, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 185 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, institui o programa Adote um Bicicletário e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 186 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, institui educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas na rede municipal de ensino e dá outras providências. Correspondências. Gabinete do vereador Eli Rosa justifica sua ausência em sessão do dia 19 de 10 de 2022 por motivo de agenda já marcada anteriormente. Assessora do vereador Edivaldo Reis de Oliveira justifica a sua ausência em sessão por motivos de saúde. Assessor da vereadora Trícia Barreto justifica a sua ausência em sessão por estar em repouso devido à cirurgia submetida. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Iniciando a presente sessão, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estamos aqui também recebendo a presença da amiga Edna Mendes, seja bem-vinda, ex-vereadora e presidente da Comissão do Direito Médico da OAB, ex-vereadora Eliner Rosa, também Newton Pereira, Rádio Imprensa, jornalista e radialista Bento Piancó. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos esperando uma convidada, doutora Giane Dantas, que é especialista em Direito Médico, que veio de Santarém do Pará para participar hoje do evento aqui na casa, de autoria da presidência da Comissão de Direitos Médicos da OAB, da Eliner Rosa, junto com a Câmara Municipal. Então, como a convidada ainda não chegou, peço ao plenário que nós possamos fazer a inversão da pauta, deixando o pequeno expediente postergado após o grande expediente, para que a gente possa escutar a convidada. E aí a gente migra para o grande expediente. Eu já convido a primeira oradora, a vereadora Cleide Hilário, a fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa, em nome da minha amiga, vereadora Andréia Rezende. Cumprimento aos demais pares, em nome do meu amigo, vereador Delcimar Fortunato. E a imprensa, em nome do Marcos Carvalho. E a todos os ouvintes do YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é falar de uma luta que nós sempre tivemos no decorrer da nossa vida, que é falar sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Sempre lutei, sempre defendi, sempre orientei através de palestras, sempre trabalhei com as pessoas informando o que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, o abusador, ele trabalha com essas crianças com a coação, manipulação e o medo. Vereador Fred Cacheta. Ele coloca ali o medo nessas crianças para que ela não venha denunciar, para que ela não venha afrontar para o pai, para a mãe. E, com isso, a criança, ela se torna, muitas das vezes, retraída, ela muda o seu comportamento, ou, às vezes, não. Nós fizemos aqui nesta Casa de Leis, no início desse ano, um evento que se chama Rompendo o Silêncio, onde muitas crianças, vereador Domingos, não conseguem sair, foi falado por psicólogo, eles não conseguem sair desse ciclo de abusos. E o psicólogo disse que muitas das vezes elas não mostram nenhum sinal que está sendo abusado. E normalmente esse abusador, ele é alguém muito próximo. Ele pode ser um vizinho, ele pode ser o melhor amigo, ele pode ser alguém da própria família, infelizmente. O senhor vereador Fred tem duas filhas. E muitas das vezes a gente vê crianças na idade das filhas do senhor sendo abusadas. Crianças que são tocadas e não sabem o que está acontecendo. E muitas das vezes os pais não ficam sabendo. E hoje eu trago aqui nessa tribuna um caso que aconteceu com um jovem de 16 anos. Mas ele não foi abusado com 16 anos. Ele foi abusado lá atrás por um tio. E esse tio retornou e queria continuar o abuso. Depois dele já adolescente. E eu quero aqui parabenizar a professora lá da escola do Paz e Trindade, que teve a sensibilidade de ver essa criança mudando de comportamento. Viu que a criança estava, que esse jovem estava amedrontado, viu que o comportamento dele estava diferenciado, chamou para uma conversa e identificou que o abusador, que quando ele era criança ainda, retornou para a cidade e estava querendo abusar novamente dele. E o que é pior, esse mesmo abusador abusou da criança, quando ele ainda era criança, voltou para abusar esse adolescente, mas também foi o abusador da mãe. Ou seja, foi um ciclo. E essa professora conseguiu identificar isso e foi denunciado, a DEAN entrou já em ação. Então, foi todo aí um processo para salvar e livrar essa criança, porque ele estava sendo ameaçado através das redes sociais, através do WhatsApp. E ele estava com medo. Estava com medo de ter que ceder novamente. Enquanto criança, ele não conseguiu fazer nada, mas hoje ele é um adolescente e conseguiu sair disso aí. Então, fica aqui uma pergunta. Até quando?
Comporte, vereadora.
Sim?
Obrigado, vereadora. Primeiramente, quero te parabenizar. Realmente é um assunto que todas as câmaras do país inteiro devem relatar sobre esse assunto e fazer políticas públicas para que, se um dia, se Deus quiser, podemos erradicar. Porque realmente, assim como você falou, sou pai de duas crianças, duas meninas lindas, que realmente, quando eu vejo uma notícia dessa, me dá um mal-estar. O meu dia já não é o mesmo, porque realmente é algo abominável. E é como você disse mesmo, realmente, muitas das vezes, a criança ela não mostra que está sendo abusada. E lá na escola, por isso eu parabenizo, eu estive trabalhando por 14 anos dentro de um colégio, a escola é o primeiro lugar que identifica que essas crianças estão passando por algum problema, seja problema familiar, seja problema desse tipo de situação. Então, realmente, nós, dessa Casa de Lei, como todos os vereadores e deputados do Brasil inteiro, devem pensar em políticas públicas para que esses abusos, se Deus quiser um dia, sejam erradicados da nossa sociedade. Muito obrigado, parabenizo a senhora mais uma vez por tratar desse assunto e devolvo a palavra.
A parte, vereadora Cleide. Vereadora Cleide, sempre uma grande defensora de pautas importantes e hoje não menos importante, trazendo essa pauta do abuso infantil. O vereador Fred também levantou a importância disso e levantou a importância dessa questão das escolas. É, na semana passada eu fui procurada por uma mãe que a escola relatou para ele que o filho dela foi abusado há 5 anos atrás. Ela não tinha conhecimento desse abuso, ele não tinha aberto para ela, e só foi conhecido esse abuso por meio, realmente, de uma conversa na escola com a coordenadora pedagógica, e todas as crianças tinham que escrever uma cartinha sobre um fato ruim da vida deles. E ele contou esse abuso. Olha a importância de uma escola preparada com uma política pública eficiente para descobrir essas questões. Então, meus parabéns, Cleide, por ser tão ativista, tão dedicada. E acredito que você, como mãe, como cristã e como uma pessoa ligada às causas sociais, tem toda a legitimidade e propriedade para falar do assunto. Parabéns.
A parte?
Quem pediu a parte?
Eu mesmo. Eu quero contribuir com a sua fala, vereadora Cleide, para exemplificar a importância de ter uma rede de proteção a essas crianças, inclusive dentro da escola. Por ocasião, no Maio Laranja, que é uma das referências a esse combate ao crime, a violência sexual a crianças e adolescentes, teve uma palestra na cidade aqui de Campo Limpo, na cidade de Campo Limpo, aqui ao lado, em que o professor ou o palestrante conseguiu deixar a mensagem tão impactante que 10 alunas, levantaram e falaram assim, ó, eu fui abusada ou eu estou sendo abusada. E nesse dia, inclusive, eu fui o médico legista que examinei as 10 que foram lá no ML nesse dia. Estou falando isso porque é uma coisa muito latente, tão, pode estar mais próximo de nós do que a gente imagina. E uma palestra de uma pessoa que saiu, dedicou seu tempo voluntariamente aí numa escola, levou a mensagem, 10 pessoas se manifestaram, 10 crianças, adolescentes se manifestaram, e inclusive o agressor era o mesmo, das 10. Ele usava a filha para atrair as colegas das filhas. Infelizmente, isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Detalhe, todos os dias no IML há os exames de prática sexual delituosa, que a gente chama de PSD. Nem sempre confirma, mas todos os dias há casos que vai no IML. Especialmente na sexta-feira, todos sou eu que examino. Obrigado.
Então, fica aqui a pergunta. Até quando nossas crianças serão abusadas? Até quando elas serão motivo de sexual de alguém, vereador Delcimar? E muito nos entristece quando o vereador José Fernandes traz para a gente que todos os dias nós temos crianças que são examinadas com suspeita de vítima de abuso. A senadora eleita, Damares, trouxe há duas semanas atrás casos de crianças que são abusadas, casos de pedofilia, e foi criticada, criticada nas redes sociais, duramente ressachada, porque falou de crimes que acontecem no nosso país. Ela falou da Ilha do Marajó. Só um minutinho, eu só concluí, vereador. Ela falou da Ilha do Marajó, mas infelizmente na nossa cidade as nossas crianças também têm sido abusadas. Eu parabenizo aí a Secretaria de Assistência Social, que faz um trabalho árduo em relação à questão de abuso sexual, o Conselho Tutelar que faz esse trabalho, a DEAN que faz esse trabalho, mas nem sempre chega. Então, aquelas crianças que não estão chegando até a rede de proteção, até as crianças que não estão chegando para denunciar, o que está acontecendo com elas? Nós temos que chegar até essas crianças. Então, a gente pede para que seja denunciado. A parte, vereador?
Quero parabenizar a senhora por essa pauta levantada essa manhã, né, e dizer a responsabilidade, né, das unidades escolares. Né, há poucos anos atrás, eu, como presidente da associação, empenhei num projeto dificultativo até das delegacias em Anápolis, quanto a um registro de um autista, até aconteceu o fato na escola Padre Trindade, de um autista que teve, né, a iniciação de um abuso. E a importância de trazer essa atenção, porque as pessoas com deficiência, né, em especial as mulheres, né, 90% das pessoas com deficiências sempre teve algum abuso nesse contexto. Então, isso aí é uma estatística muito grande, né, e comprovada por diversos órgãos que trabalham nesse sentido. Então, quero parabenizar a senhora essa atenção, né, e de fato, né, quando o Damares levanta a questão da pedofilia, né, ela tem respaldo, né, uma pesquisa, e de fato tratou muito perto essa situação. Obrigado.
Só finalizando, senhor presidente, eu quero aqui convocar não só aos pares, mas a toda a população, para que venhamos lutar e impedir que as nossas crianças venham ter a sua inocência roubada. Pais, mães, mais uma vez, peço que observe o seu filho. E, mais uma vez, parabenizo a essa professora pela sensibilidade. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, vereador Reamildo Espíndola.
São 9:59, vereador Reamildo Espíndola, do Republicanos. Usa o grande expediente.
Bom dia, senhores. Comentar aqui, vereador Leandro, comentando a todos da mesa. Nilton Pereira, comentando o pessoal da comunicação. E a todos os ouvintes que nos acompanham. Bom, o que me traz essa tribuna nesta manhã é falar do dia do amor apaiano. É, ontem foi o dia do amor apaiano, também como o dia do médico. E ontem o vereador Zé Fernandes trouxe um ponto importante na fala, né, do dia do médico. Né? Achei bacana, né, quando eu dizia ali a importância do médico do dia, né, desde do processo gestacional, né, quanto, né, o processo da vida inteira, e ali na fase terminal, e aí o senhor alongou mais ainda a fala, dizendo que o médico tem a sua participação ali também, né, no contexto ali legista, né, no qual o senhor é um médico legista. Então, né, mais uma vez, parabéns aos médicos. Ontem foi o dia do amor apaiano, né, e hoje nós sabemos, né, com grande responsabilidade, de fato, né, o que a APAI tem feito Brasil afora. Né, a APAI, que nasceu no coração de Maria Montessori, né, essa mulher que destacou aí, né, através do trabalho voltado para as pessoas, né, nos cuidados excepcionais. E hoje nós podemos observar, né, a grande potência da APAI, né, que tem ganhado aí vários títulos de destaque nacional, e em especial a APAI de Anápolis, né? A APAI de Anápolis, que tem ali a sua frente clínica, né, com diversas terapias, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, psicólogos, né, e outros que têm feito o atendimento, né, os neurologistas, psiquiatras, e têm destacado. E também, né, aos autistas com comorbidades, têm tido o apoio ali com a APAI. Né? Quero aqui destacar o nome do Vander Luz, hoje na direção, né, feito um excelente trabalho, né, também o doutor Hélio, né, que foi ali diretor, e também a Nelma Grange, hoje como diretora da APAI. Então, né, quero aqui destacar aqui o dia do amor apaiano, né, a APAI tem feito esse trabalho, né, muito especial Brasil afora. Mas falando de autista, que é o nosso tema sempre aqui nessa casa, em especial as pessoas com deficiência, e é por ser pai de um garoto autista, eu trago uma alegria muito grande ao meu coração, né, que tive uma conversa essa semana passada, foi muito rápido, mas e pude destacar com a nossa secretária de Educação, a Elisande Freitas, sobre, né, a OS, né, a Ordem de Serviço, já para a implantação da Clínica Escola do Autista. Né, ontem, né, a gente já vem aí desde 2017 nessa luta, né, destacando sempre, buscando a atenção do Executivo, e ele tem sempre aberto aí as pastas, né, tanto da saúde quanto da educação, para nós podermos destacar esse tema. Né, o autismo hoje já faz parte, né, está em processo de recenseamento, estive ali no IBGE, né, aqui em Anápolis, onde é bem próximo ali do Hospital Municipal, destacando ali, né, o processo do recenseamento do IBGE quanto aos autistas. E a gente teve ali um esclarecimento muito importante, né, é a primeira vez que entra, né, o tema autismo no recenseamento. O recenseamento, nós sabemos que ele é feito de 10 em 10 anos, né, e aí, né, são marcadores que vai destacar as políticas públicas para cada segmento. Né, e uma luta de diversos anos para que o autista pudesse entrar no recenseamento, e hoje nós temos aí, né, diversos recenseadores, né, nosso município, nosso estado, nosso país, né, trazendo aí, de fato, né, o quantitativo dos autistas no nosso país. Nós sabemos que há mais de 2 milhões, né, existem institutos, né, que já pôde destacar, né, e também com o que há das pesquisas estimativas aí de que a cada 44 pessoas que nascem, uma pessoa nasce com autismo, né, há aí uma estimativa de mais de 2 milhões de autistas. Pude também essa semana conversar com Berenice Piana, né, se você entrar no Google aí e destacar aí Berenice Piana, você vai ver que a lei federal que defende os autistas leva o nome dela, né, Berenice Piana, mãe do Dayan, um autista já adulto e que fez um trabalho muito importante para que a lei pudesse sair do papel, né, correlatora da lei, pôde ir a Brasília, no Congresso, destacar, conversar com deputados e com os senadores, e onde, né, a lei leva o nome dela, Lei Berenice Piana. Berenice Piana, essa aqui também é cidadã anapolina, aonde pude diversas vezes conversar com esse vereador Geli, para que pudéssemos, naquela época, destacar o nome dela, porque ela, o que ela fez pelos autistas Brasil afora foi muito, muito importante, levando a lei que pudesse destacar aqui as políticas públicas, a Lei 12.774. Berenice Piana também, cidadã anapolina. E eu conversei com ela a respeito do projeto Clínica Escola do Autista, e ela destacou um nome, né, numa conversa muito importante, que é o nome do Ronaldo Cruz. Ronaldo Cruz, inclusive, fez um indicativo, né, para o prefeito, para que a Clínica Escola leve o nome do Ronaldo Cruz. Ronaldo Cruz era um funcionário público ali no Rio Grande do Norte, também pai de autista, e que, né, foi ceifada a sua vida muito cedo por uma questão de enfermidade, mas que pôde, ali para a região norte do país, e destacando vários momentos importantes para a comunidade autista, no qual eu pude participar também junto com Ronaldo Cruz, sendo um dos conselheiros da reunida, né, em Goiás, que é Rede Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas, no qual também nesse grupo, né, nós temos Fátima De Conte, que é jornalista da Holanda, e também, né, tivemos a participação já com Marcos Mion dentro desse grupo em destaque, que hoje leva outro nome. Na época era reunida Rede Nacional e Internacional em Defesa da Pessoa com Autismo. Ronaldo Cruz, este que também criou o hino do autista, perdeu a sua vida, e seria um nome muito importante que a Clínica Escola do Autista em Anápolis pudesse levar. Fiz um indicativo para o prefeito e acredito pensar com carinho nesse sentido também. Vamos fazer um projeto aqui na casa para que leve o nome do Ronaldo Cruz, esse homem que fez um grande saque, né, pela comunidade autista, né, compositor do hino autista, e, né, se Deus aprovar aqui, né, o entendimento dos novos vereadores, vamos destacar o nome dele na Clínica Escola do Autista em Anápolis, e um ambiente interno, né, que será ali um plenário. Quero destacar também aqui o nome do ex-aluno Danilo, né, que era um autista ali no Refazer e que perdeu a sua vida por conta do Covid, né, há quase 2 anos atrás, né, ali no projeto Refazer. Falando na questão da pedofilia, a vereadora Cleide Lade destacou aqui com muita importância, e nós sabemos, né, que existem projetos, né, como aconteceu já no Congresso, quanto à legalização da pedofilia. Né, eu sou desfavorável, não concordo, né, uma criança ser abusada e essa pessoa não pagar pelo ato. Né, vereador Esmar, tem que pagar pelo ato aí. Né, abusou de uma criança. Então, né, eu discordo. E é chamar atenção, pessoal. Chamar atenção, né, para o dia 30. Né, o dia 30 está chegando. E é a hora de nós fazer a diferença. Né. Essas frentes que buscam esses destaques, entendeu? Né, discriminar a pedofilia, né, destacar aí 10 pés de maconha para cada... É um projeto dessa forma. Né. O casamento incesto, né, o casamento poliamor, a família tradicional, patriarcal, tem que defender. E nós estamos aqui para destacar isso. Por isso, levanto mais uma vez a minha voz em prol disso. E falar também, pessoal, é importante. Ó, saiu aí uma manchete aí que, né, o ex-presidente, né, destacou o nome do ex-presidente também, Fernando Henrique Cardoso, quando foi inaugurar ali, né, a ponte de Minas Gerais com Mato Grosso, né? E a gente sabe que Minas Gerais não faz divisa com Mato Grosso, entendeu? Então, é tão acostumado com as mentiras que esquece, né, de fazer os destaques. É distante Minas Gerais de Mato Grosso. Que ponte é essa? É uma ponte aérea? Então, vamos sinalizar, pessoal. Vamos pegar com a verdade, quero chamar a atenção, né, dos avós. Por exemplo, o que você está pensando no futuro para o seu netinho? É hora de destacar. O que que nós pais estamos pensando no futuro para os nossos filhos, né? Todas as pautas que vêm contra a Bíblia Sagrada, né, a Santa Escritura, tem destacado, né, com esse grupo. Então, dia 30, mais uma vez, 22, presidente Bolsonaro. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Espíndola na sequência, vereadora Thaís Souza.
São 10 horas e 10 minutos, agora a vereadora Thaís Souza, do Progressistas, usa o grande expediente. Vamos ouvi-la.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento a todos na pessoa da minha amiga e parceira de partido, Edna Mendes. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que hoje nós temos mais um cronograma do nosso projeto Castra Móvel no bairro da Lapa. E eu sempre faço questão de participar, de estar junto, de fiscalizar, para a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir, e sempre fazendo um apelo à população que leve um animal de rua para que esse animal possa ser castrado. A medicação está sendo doada, né, para os cuidados, para que possamos, assim, reduzir o problema de saúde pública, a natalidade dos animais. Conforme a OMS, a cada R$1 investido em castração, economiza-se R$ 27,00 na saúde pública. Então, com certeza, é um projeto que eu acredito, que eu luto, que nós sabemos que é investimento, né? Não é gasto, não é desperdício de dinheiro público. Pelo contrário, é investimento que melhora a saúde da população, a mobilidade urbana e a saúde pública também. Ontem eu estive com o nosso prefeito Roberto Naves, o qual eu quero aqui desejar melhoras no seu quadro de saúde, conversando sobre uma gama de projetos importantes para a cidade de Anápolis, e dentre esses projetos, ele fez o compromisso comigo, já me avisou, que o nosso projeto do Hospital Público Veterinário, da UPA Veterinária, assim como quer que seja, será lançado juntamente com todos esses projetos aí em novembro. Então, a pedra fundamental será lançada. e nós vamos trabalhar para que esse projeto se torne realidade. Ontem o vereador professor Marcos me encaminhou um projeto sobre microchipagem de animais, que é, vereador, um projeto muito importante, né, para que possamos controlar a circulação de animais, a questão de abandono de animais, e dizer ao senhor que esse projeto eu já apresentei ele ao prefeito Roberto Naves como indicação, assim como um projeto de substituição da tração animal. Então, eu estive, Oélio Araújo, com o nosso amigo, o senador Wilder de Moraes, que é um amigo, que é um parceiro também da causa animal, e nós vamos trabalhar juntos, ele já fez um compromisso comigo, de emendas parlamentares para que possamos cumprir esses projetos de indicação que eu já enviei ao prefeito Roberto Naves, e nós sabemos que nós precisamos de investimento para que esses projetos se tornem realidade. Então, com certeza, na verdade, eu trago essas notícias nessa manhã, e que nosso trabalho continue, com certeza nós queremos o melhor para a cidade de Anápolis, sou a lutadora da bandeira da causa animal e também de tudo que for pertinente e importante para a população. Então, é isso que eu trago no dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Domingos Paula.
São 10 horas e 13 minutos, o vice-presidente Domingos Paula agora usa o grande expediente.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, na pessoa da nossa amiga, a Edna, né? Seja muito bem-vinda, Edna. Você, com certeza, tem um carinho não só do vereador Domingos, mas praticamente todos os vereadores aqui da casa. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí também pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara. Cumprimentar minha amiga e ex-vereadora nessa casa, a vereadora Eline Rosa, né? Aliás, é uma vereadora sem mandato, porque eu sei do seu trabalho. E, mais uma vez, de público, agradecer a tudo que você fez por mim, Aline, enquanto eu estava internada ali no hospital de urgência, precisando de sangue. Você fez uma correria e conseguiu, com certeza, ajudar a salvar, naquela época, a minha vida. E uma coisa que a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam a colocar de pé. Se hoje eu estou de pé aqui, eu devo isso muito a você também, tá? Ó, um abraço, amiga. Tá? E o vereador Jacques me ajudou muito, eu já agradeci muito aqui, porque ele é ciumento também. Se você não falar o nome dele, viu, Fredinho? Ele fala. Presidente, hoje eu subo na tribuna aqui. Eu sei que não há nenhuma necessidade de nenhum vereador aqui falar a respeito de outro vereador. Mas eu quero falar de um trabalho que Vossa Excelência fez semana passada, que já a cidade de Anápolis, os bairros de Anápolis e a população de Anápolis está colhendo resultado. A sua ida lá em Goiânia para poder falar com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinks, já tem tido resultado aqui na cidade de Anápolis, com a frente de trabalho que a Saneago tem colocado nos bairros da nossa cidade. E aí, eu estive conversando com o diretor de regulação, o Robson, ele nos trouxe também como que houve uma mudança no comportamento da Saneago. Inclusive, o Robson Torres colocou-se à disposição de qualquer vereador dessa casa que, porventura, quiser ir lá na agência reguladora falar com ele, ou se, porventura, o vereador quiser, ele está disposto a vir aqui nessa casa de lei para poder debater e falar sobre qualquer procedimento da Saneago no município de Anápolis. Então, você que, porventura, quiser conversar com o diretor de regulação, Robson Torres, ou pode ir lá, ou se quiser, ele pode vir aqui na casa para poder responder o questionamento nesse período que a gente tem aqui no pequeno ou no grande expediente. Mas o que a Saneago está fazendo?
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado. Vereador Domingos Paula, quero parabenizar aqui a iniciativa do presidente, né,
Leandro Ribeiro, né, de ter deslocado e ter ido ali na Seneago, mas é bom, né, lembrar que isso é uma luta desta casa. Né, desde o ano passado, né, eu tenho subido na tribuna, outros colegas aqui também têm ombrado comigo e nós temos cobrado, né, toda a sessão e nesses últimos dias, principalmente a vereadora Andréia, Jackson Charles, Cabo Fred Cacheta e outros mais aqui, né, que nós fomos para cima. E o presidente abraçou essa causa conosco. Obrigado, viu, Leandro Ribeiro, você foi um parceirão, né, você foi para cima também. Então é bom citar o nome desses vereadores, né, que pôs a cara e fez o enfrentamento para resolver o problema, né, desses buracos cidade afora. Né? Então, em cima disso, com essa coragem que esses vereadores teve, nós tivemos êxito. E sem falar que nós trouxemos aqui, o ano passado, o presidente da Seneago, né, o Ricardo Swawinski. E de lá para cá, nós viemos fazendo aí essa fiscalização e agora chegou o momento aí que nós estamos colhendo fruto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Boa parte.
Eu cumprimento todos os 23 vereadores que gostam de usar a tribuna e o vereador também que às vezes faz um requerimento. Mas aqui eu estou falando de uma ação de um vereador que é presidente dessa casa, que ele deslocou da Câmara Municipal, ele deslocou do seu gabinete e foi pessoalmente para poder, junto ao presidente, resolver. Eu acho uma ferramenta muito importante os requerimentos, mas eu sempre, quem me acompanha no dia a dia, no discurso da tribuna, eu costumo dizer que eu também faço muito isso, que é deslocar da Câmara Municipal, sair do discurso e ir para a prática, conversar ou com o diretor, ou com o gerente, ou até mesmo com o secretário, para poder pedir e cobrar uma efetividade realmente das ações. E a fala minha na tribuna hoje aqui, não desmerecendo nenhum companheiro, que eu sei que a luta aqui é antiga, deu de conta eu entrei na Câmara Municipal, tem. Mas, realmente, são poucos aqueles que saem do seu gabinete e vai efetivamente para poder ter a resolução de fato. Hoje, a Seneago está com a equipe fazendo um trabalho, Parque Brasília, na rua PB48, Residencial Jardim Itália, rua Palermo, Bairro de Lourdes, na rua Alvorada, rua 4, rua 10, rua Comercial, rua Bandeirante, rua 7 e rua 5. Então, são várias equipes esparramadas na cidade de Anápolis. Isso é importante. Importante a cobrança na tribuna, importante o requerimento, importante a indicação, mas importante também a disposição de ir até o problema. Você deu uma parte, quem pediu uma outra parte?
Eu.
Vereador Jackson Charles.
Quero que só apenas reforçar a sua fala, vereador Domingos, e dizer que o vereador Leandro, ele me representa enquanto vereador em qualquer ação que ele tiver fora do executivo, do legislativo, porque nós entendemos que quando o presidente faz qualquer ação em qualquer órgão, ele está representando o poder legislativo e, com certeza, tem um grau de atenção até a maior do que alguns de nós, vereadores, possamos fazer. Então, o vereador Leandro tem uma atitude honrosa, digna do cargo que ele está desempenhando aqui na condição de presidente e merece, sim. E, com certeza, a ida do vereador Leandro foi fundamental para as ações serem, vamos dizer assim, agilizadas e os problemas serem resolvidos. Então, quero cumprimentar o vereador Leandro pela atitude, dizer que ele, enquanto presidente da casa, tem o nosso aval para tomar essas atitudes e nós acreditamos no seu potencial na busca de melhorias e de ações positivas na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
E aqui eu quero corrigir minha fala aqui. Na realidade, Robson Torres não é diretor, é presidente da agência reguladora. E na minha fala eu falei duas vezes aqui, diretor, não é diretor, é presidente da agência reguladora. E outro, o presidente da agência reguladora, conversando com ele hoje de manhã, ele colocou à disposição dessa casa. Sabemos que muitos vereadores têm feito requerimento, solicitação a ele. Mas, além disso, ele colocou à disposição para poder estar recebendo o vereador lá, ou se, porventura, o vereador quiser, ele colocou à disposição para poder estar vindo aqui também, para poder fazer o debate com o vereador. E aqui, presidente, para poder finalizar, eu quero dizer que eu trabalhei muito e gostaria muito que Vossa Excelência tivesse conseguido o êxito nas urnas como deputado federal. Porque eu sei do seu compromisso com a cidade de Anápolis, eu sei do seu projeto exclusivo com a cidade de Anápolis, porque o senhor, com dois mandatos de vereador, como qualquer outro vereador aqui, ó, conhece o problema que a nossa cidade tem, rua por rua, bairro por bairro. E eu sei que Vossa Excelência tivesse tido o êxito nas urnas, daqui 4 anos a cidade de Anápolis seria uma cidade melhor. Igual o senhor vai ter aqui 8 anos de mandato de vereador, se Deus quiser. E os vereadores da legislatura passada e os vereadores dessa legislatura já viu a diferença que o senhor fez quando o senhor assumiu a mesa diretora. Mas, para poder finalizar a minha fala, eu digo a você que está acompanhando a minha fala aqui, que eu saí dessas eleições com a cabeça erguida. Porque as pessoas que eu ajudei, todas, teve o respaldo das pessoas que me acompanham politicamente, tendo a sua vitória no bairro que eu moro e no colégio eleitoral a qual eu trabalhei. E não foi uma votação qualquer. Diferença nas urnas. Sempre que eu ajudei um candidato aqui na minha cidade, lá onde eu moro, que é no bairro de Lourdes, ele teve o respaldo da população, porque a gente trabalha sério. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Obrigado pelas palavras. Acredito que o processo eleitoral que nós participamos, nós saímos vitoriosos. Acho que com a estrutura que nós tivemos, 25 mil votos aqui dentro da cidade de Anápolis, é uma votação expressiva. Nós tivemos candidatos que gastaram aí 6 vezes mais que nós e teve apenas 2, 3 mil votos a mais que a gente. Então, acredito que foi uma votação vitoriosa e o trabalho continua. 2024 está bem ali. Vamos continuar trabalhando em prol da cidade de Anápolis. Questão da Saneago, eu apenas fui levar uma reivindicação desta casa ao presidente Ricardo Suavinski, que fui muito bem recebido pelo presidente e toda a sua diretoria. De pronto e imediato aumentou as equipes de 2 para 5, onde tem feito um excelente serviço de tapa-buraco agora, a retomada agora com excelência. E parabenizar Robson Torres por estar fiscalizando, o trabalho da Saneago. Também cobramos a respeito dos investimentos sendo feitos aqui na cidade de Anápolis, apresentaram lá uma dotação orçamentária em torno de 250 milhões de reais já de investimentos prontos, e nós vamos continuar cobrando. Esse é o papel da Câmara Municipal. Eu, enquanto presidente, levarei as demandas de todos os colegas vereadores aonde for necessário. Temos ainda uma vaga no grande expediente, vereador Jackson Charles, o último inscrito. Por gentileza, a palavra é sua.
10 horas e 25 minutos. Vamos ouvir agora o vereador Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara. Ele é do PSB e utiliza a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos na tribuna. 10 e 26.
Na mesa da pessoa do presidente Leandro Ribeiro, a quem mais uma vez eu cumprimento pela atitude na busca de solução junto a Saneago. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos ouvem através da nossa Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos os repórteres que cobrem essa sessão ordinária e que estão presentes no plenário. Presidente Leandro Ribeiro, eu quero, sem desfazer ou desmerecer a fala do meu querido amigo e nobre Domingo de Paula, mas eu penso que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, acredito que Deus pode ter coisa muito melhor e maior para o senhor do que foi ter ganhado ou perdido as eleições. Então, eu acredito que Deus terá, com certeza, muita coisa boa na sua vida ainda, na representação do povo. Eu quero aqui, presidente, iniciar uma fala, mas eu gostaria muito que ela fosse entendida e compreendida como uma fala preocupante, mas sem levarmos para o campo político, sem levarmos para o campo ideológico, ou partidário, ou pessoal de quem quer que seja, sendo responsável por aquilo que aqui eu vou mencionar. Mas eu quero falar do problema que muito me preocupa. Eu quero falar, presidente, eu vou falar de duas coisas ruins para a sociedade, infelizmente. Hoje eu quero chamar a atenção de todos os vereadores, de toda a classe política de Goiás e do Brasil, para que haja uma mobilização, para que haja uma conscientização. Quando a gente vê aquilo que nós entendemos, pelo menos eu entendo, e eu vejo que em todos os discursos políticos, todos os políticos dizem a mesma coisa, que dizem que a educação é a base de tudo. A educação é quem determina as diretrizes do caráter do cidadão e também do futuro de uma nação. Este é o discurso que eu vejo de todos os políticos. Como eu disse, eu não quero mencionar aqui nomes e nem partidos, mas eu quero fazer um apelo a todos os políticos do Brasil, vereador. Porque quando a gente vê uma manchete de jornal anunciando a precariedade do ensino nas escolas, quando a gente vê uma manchete dizendo os cortes que estão sendo feitos nas universidades federais, quando a gente vê que universidades federais estão com o seu teto caindo por falta de investimento, quando a gente vê alunos de tempo integral de universidade federal não ter o restaurante para alimentar, a gente preocupa, vereador João Feitosa, a gente preocupa, não é com o meu filho, não é com o seu filho, a gente preocupar é com o futuro da nossa nação, porque são esses alunos e outros alunos que buscam a escola federal, e ninguém busca a escola federal porque ela é melhor ou porque ela é pior, busca ela porque não tem condição de pagar, a sua grande maioria não tem condição de pagar uma escola pública, uma universidade particular. Quando a gente vê cortes sendo feitos na educação, né, do Jean, um contingenciamento que emperra o ensino do Brasil, isso muito nos preocupa. E quando eu disse aqui que eu fiz uma crítica, e vou voltar a fazer, de um debate que eu tive a infelicidade de assistir entre dois presidenciáveis, que não teve nenhuma proposta, aí eu me preocupo mais ainda. Quando eu vejo uma manchete de jornal, corte afeta pesquisas, interdita auditórios e suspende obras na UFG. Cortes na educação impedem que alunos não alimentem que necessitam estudar no horário integral. E eu pergunto para os senhores, sem levar para o campo político, isso é normal? Isso é certo? Nós temos que ficar calados, porque se você falar, você está falando, beneficiando A ou B, não! Quem entrou na chuva é para molhar.
Esse é o velho ditado popular. Entrou na chuva, vereador policial federal Suender. É para molhar. Se não quiser molhar, não vá à chuva. E eu tenho acompanhado de perto a falta de investimentos na educação em âmbito federal. Graças a Deus, nós temos prefeitos comprometidos, temos governadores comprometidos, que fazem a sua lição de casa nos investimentos nos estados e nos municípios. Só que existe uma tarja, existe um limite do estudo no estado. E a responsabilidade para a formação das pessoas, Leandro João, é a universidade. É de lá que sai o vereador, é de lá que sai o prefeito, é de lá que sai o engenheiro, é de lá que sai o médico, é de lá que sai o advogado, é de lá que sai todas as profissões que são responsáveis para o futuro do nosso país. Se os governantes não começarem a preocupar e investirem na educação com responsabilidade, pensando não na política, pensando não naquilo que ele vai ganhar ou perder ao investir ou não investir, mas pensando no cumprimento do exercício ao qual ele foi designado e escolhido pelo povo e por Deus para representar a nação. Vereador João Feitosa.
Novo vereador Jackson, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, tem sido categórico diante das falas de Vossa Excelência. Parabenizo, realmente é lamentável uma situação dessa, de ver aonde pode ser formado os engenheiros, pode ser formado, como Vossa Excelência está falando, os vereadores, enfim, as pessoas ter condição, está sendo assim, infelizmente, deixando de lado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Parabéns pela sua postura, parabéns pelo seu discurso, e deixa Deus realmente conduzir essa nação, que é a nação brasileira de Deus. Devo a palavra, obrigado.
Eu que agradeço. Contingenciamento em educação, na minha opinião, é crime, é falta de compromisso com a nação. Os governos federais, seja quem for que estiver no governo federal, tem que ter responsabilidade de pensar no futuro do nosso país, de dar condições para que os professores, para que os alunos possam estudar e se tornar cidadãos para contribuir com o desenvolvimento da nossa nação. Eu estou sendo zeloso no meu discurso, porque nós estamos vivendo um momento dividido no país. Estamos com dois campos de batalha, mas eu não vou me calar diante dos problemas, vereador Marcos. Não vou me calar diante dos problemas que estão aí, que o povo brasileiro precisa de defesa. Eu não quero aqui que escolha A ou B, mas eu quero aqui que o povo brasileiro, a classe política, se posicione. A classe política não pode se calar, mesmo por ser período eleitoral. As coisas estão acontecendo. É agora que precisa da intervenção política. Nós temos que manter os investimentos na educação nesse país. E por fim, presidente, para finalizar minha fala, peço mais um segundo, eu quero aqui, mais uma vez, dizer de que o povo goiano recebe um grande presente a partir de segunda-feira. É um aumento da energia, mais uma vez. Aumento concedido pela ANEEL a uma empresa incompetente, a uma empresa que entrega um péssimo serviço para a sociedade e ainda é beneficiada com o ajuste das tarifas. E quem paga com isso, mais uma vez, é a população, de forma muito especial, a população de Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Presente de grego esse que nós vamos receber. cada pico de energia lá no DAIA, as indústrias têm em torno de R$30 mil de prejuízo. Tem em torno de 3, 4 picos por dia. Essa empresa aí agora é Equatorial, no lugar da Enel.
Pela ordem, presidente.
Antes, nós vamos retornar ao pequeno expediente. Quem pediu pela ordem? Nós vamos retornar ao pequeno expediente. Eu pedi a inversão de pauta, que nós estávamos aguardando a convidada Giane Dantas, advogada especialista em direito médico, presidente da Comissão de Saúde do Pará. Mas antes de convidar a oradora, eu quero convidar a ex-vereadora e presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, Anápolis, para sentar aqui conosco, por gentileza, Eliner. Convidar o vereador Dr. Zé Fernandes para iniciar e explanar a abertura da discussão que nós teremos agora, pois ele está idealizando, junto com a vereadora, ex-vereadora Eliner Rosa, esse evento de hoje à noite aqui na Câmara Municipal. E na sequência, após o vereador Dr. Zé Fernandes falar, nós iremos escutar a doutora Giane Dantas. Seja bem-vinda. Com a palavra, doutor Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade. Na condição de vereador e um dos membros da Comissão de Saúde, em parceria com a OAB Subseção Anápolis, quero cumprimentar aqui as colegas. Eu vou falar colegas porque eu também tenho uma formação em Direito, só não peguei a carteira ainda por não poder, nesse momento, apesar de aprovado na OAB, sou policial e não posso pegar a B por questões de ética na advocacia. Quero cumprimentar a Ana Paula e a ex-vereadora Eliner pela iniciativa e cumprimentar a nossa convidada de hoje à noite para o evento que eu já estou falando aqui desde segunda-feira, que será hoje às 19 horas um espaço reservado para discutirmos políticas públicas, construirmos. E hoje vai ser alusiva à presença com vantagens e desvantagens das organizações sociais em serviço público. Doutora Giane, sinta em casa aqui a sua presença nesta manhã. Agora a gente vai ceder a oportunidade para a senhora falar algumas considerações, já convidando todos os colegas mais uma vez do evento que vai ser hoje à noite. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Agora sim, convido a doutora Giane Dantas para fazer uso da palavra por até 10 minutos aqui no púlpito, na tribuna.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, doutor Leandro. Gostaria de cumprimentar também a nossa presidente da Comissão de Direito Médico, doutora Eliner, que está aqui, e a quem estendo os cumprimentos a todos os presentes e também aos que nos assistem. Estou muito feliz por estar aqui. É uma honra poder palestrar hoje sobre um assunto que me é tão caro, que é a saúde pública. Eu venho do estado do Pará, da cidade de Santarém, e lá nós passamos por uma transição onde a saúde municipal foi terceirizada para uma OS. E nós vivenciamos dias difíceis. E é essa experiência que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então, eu gostaria de convidá-los para participar deste debate. É importante que a gente escute vossas excelências e também escute a população, para que a gente saiba como que está o andamento da gestão pública no município. E visando sempre o bem-estar e evitando problemas maiores, principalmente para a sociedade. Pois nós sabemos o que pode acontecer, né, quando uma OS ela não é bem administrada e quando ela, principalmente, não é fiscalizada. Nós estamos aqui, né, na Casa de Leis, na Casa do Povo, e eu sei do trabalho exímio que os senhores fazem, senhores e senhoras, mas nós precisamos intensificar sempre, né, esse cuidado com os contratos dos profissionais também, dos médicos. Ontem, inclusive, foi o dia do médico, né? Nós sabemos que é arriscado, às vezes, trabalhar de uma maneira, se o contrato ele não estiver bem elaborado, e também cabe ao município olhar para estes contratos, pois, se não houver pagamento para os profissionais,
os profissionais podem se evadir para outros municípios, né, prestarem serviço para outros municípios, perdendo o interesse de prestar serviço nesta cidade que é tão amada pelo povo de Goiânia, de goianense, né? Anápolis é, sem dúvida, um exemplo que deve ser seguido. E eu tenho certeza que os senhores estão com esse olhar, né, especial também para a saúde pública daqui. Então, convido todos novamente a participarem hoje à noite para a gente debater as vantagens e desvantagens das organizações de saúde à frente da saúde pública. Muito obrigada.
Eu que agradeço, doutora Giane Dantas. Sei que este evento, esta sessão solene, será de grande valia para que possamos tirar as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado à presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, ex-vereadora Helena Rosa. Casa é sua, seja bem-vinda sempre que necessitar aqui do Legislativo Anapolino. Vamos agora para a ordem do dia. Solicito à segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Ednilson do Mercado Serve Bem, vereador Marcos Carvalho, vereador Fred Cacheta, vereador José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Andréa Rezende, vereador Luzimar, vereador Cleide Lário, vereador Jackson Charles e vereador Domingos. Quórum é suficiente, senhor presidente.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E antes de irmos para os projetos em pauta, passo inicialmente às lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente, bom dia a todos. Primeiramente, só fazer justiça também, né, sobre a visita aqui da doutora advogada, a doutora Ana Paula também, que acompanha, está presente. Então, trabalhou essa questão também de trazer a palestrante aí. Então, só fazer justiça e agradecer também a doutora Ana Paula, juntamente aí com os demais. Presidente, aqui entrou hoje em matéria, eu conversando aqui até com o vereador Cabo Cacheta, entrou na matéria aqui, entrou para aprovação, na leitura do dia aqui, o projeto relacionado à educação, né? Trazer aí no contraturno educação financeira, cidadania, enfim. Eu acho um projeto muito importante, eu até conversei com ele, e é um projeto que a gente também já lançou na casa por duas vezes, né, e não foi à frente por causa da CCJ, e acabamos fazendo a indicação para o Executivo. Então, está na mão do Executivo um projeto dessa semelhança, aí, nessa mesma vertente, e parabenizo, né, o projeto, aí, a ideia, até porque a gente já fez, como falei, três projetos, indicação, projeto 268, outra indicação 209-2022, outra indicação 34-2022, tudo nessa mesma vertente, e que está o projeto do vereador Cabo Cacheta. Então, espero que dê andamento, que seja aprovado também, já que o nosso não teve essa formalidade de aprovação pela CCJ. Eu rogo aí para que seja aprovado, porque é importante um projeto que traga, assim, no contraturno. Era melhor ainda que se tivesse no próprio turno, né? Mas isso é uma questão mais a nível federal, né? A nível de grades curricular mesmo. Porém, a gente trouxe, né, esse projeto já por duas vezes e no final a indicação nessa mesma linha, nessa mesma vertente, o que foi rejeitado pela CCJ também sem justificativa, sem argumentos fáticos. Por isso que eu rogo aí que esse projeto esteja em pauta e realmente avance e tenha o meu aval para que lá na frente a gente possa criar uma juventude com melhor qualidade, com melhor pensamento, com a visão mais ampla, né, da sociedade, para beneficiar também essa juventude, as nossas crianças. Então, é importante que esse projeto seja avaliado, né, de uma forma mais técnica e realmente ele possa andar para que, junto com o meu, né, possa os dois caminhar nessa mesma visão. Então, a visão, acredito que é até de segurança pública, né, a mesma visão que eu tive quando a gente colocou esse projeto em andamento. Debati faz quase um ano, né, esse projeto, mas infelizmente a CCJ não aceitou e espero que agora aceite essa mesma linha desse trabalho.
Obrigado, vereador Suender. Antes de passar a palavra ao vereador Luzimar, na sequência, Marcos Carvalho, solicito aos gabinetes que estão escutando atentamente a sessão que peçam aos pares que estão atendendo em seus gabinetes que venham para o plenário para que possamos ter quórum suficiente para deliberar os projetos de decreto legislativo que estão em pauta. Então, peço também à secretária do Legislativo, Henriette, que faça a convocação dos demais pares que estão nas galerias aí para que eles possam vir à presente sessão. Pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Tenham todos um ótimo dia. Quero aqui trazer um assunto, fazer mesmo, usando pela ordem, para fazer um convite às pessoas que nos acompanham, tanto aqui no plenário, quanto pelo seu carro, pela sua residência, nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, ou pelos meios de comunicação aí dessa casa. Quero aqui convidar a todos para o próximo domingo, aproveitando essa última sessão dessa semana, para mais uma festa das crianças, convidar você, papai, você, mamãe, para levar o seu filho ali no bairro Calistópolis, para a 21ª festa das crianças, que estaremos realizando no próximo domingo. Tradição ali é no dia 12, mas devido ao pleito eleitoral, qual estava participando, a gente adiou aí para o dia 23, no próximo domingo, estaremos ali fazendo a maior festa das crianças da cidade de Anápolis. Então, quero convidar, né, você pai, você mãe, para levar o seu filho, para estar ali participando, tudo que criança gosta, várias atrações, né, ali temos escalada, tobogã gigante, futebol de sabão, pula-pula, piscina de bolinha, 9 às 12, passeio com um trenzinho da alegria, 14 horas, palhaço caçarola animando mais ainda o nosso evento ali. E cada ano, cada festa, eu priorizo alguma coisa. E essa eu vou priorizar muita comida, muita bebida, né? Então, bebida sem álcool, né, senhor presidente? Muitos refrigerantes, muita coisa boa por ali. Então, espero vocês para estar ali participando, convido os nobres edis dessa casa também para estar ali. 5 horas da tarde estaremos sorteando ali várias bicicletas e às 17h30 proibido sair uma criança dali sem levar um presente para casa. Essa é a tradição que a gente tem feito ali no bairro Calistópolis, na mesma rua, Rua Uruaçu, bem próximo ali ao Pérola. Então você está convidado para estar nessa festa no próximo domingo, levando ali o seu filho, ou você que não tenha filho, está indo ali participar com a gente, né? Então, deixo aqui o convite. E também, no sábado, estaremos na Vila São Vicente, na igrejinha, ali juntamente com o Danilo Inácio, fazendo a alegria ali também das crianças na Vila São Vicente, das 14 às 16 horas, sorteando também bicicleta e tudo que criança gosta. Então, deixo aqui ao convite e fico alegre, presidente. Por 21 anos, Deus me deu a condição de estar como vereador e sei o tanto que consegui melhorar aquela festa, dar uma qualidade melhor, né? Eu que moro num bairro periférico, temos ali a região sul, algumas regiões, alguns bairros mais carentes, e fico alegre e louvo a Deus por essa condição que Ele dá de poder estar completando agora 21 anos de existência daquela festa. Lembro da primeira, no ano de 2000, né, quando a gente começou ali de forma bem simples, e agora a gente pode estar melhorando cada dia mais esse evento. Está todos convidados, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Vereador Elio Araújo justifica sua ausência em plenário, ele foi ao médico. Realmente ele estava com o olho esquerdo com curativo. Pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Pela ordem, aproveitando aqui, eu quero fazer uma deferência aqui, uma resposta que obtive da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura. Nós, há poucos dias, enviamos aí uma proposta solicitando a implantação de premiação, classificação específica aos
atletas, né, que participam das programações oficiais do município, circuitos de corrida de rua, especificamente, para que possa haver uma classificação, uma premiação específica para esses portadores de deficiência. E eu recebi aqui uma resposta da secretária Andréia e também do diretor de esporte Eduardo, nos confirmando aí, achou interessante a propositura que estará avaliando e estudando. Então, em nome e respeito àqueles que nos procuraram, o Hélito e todos os demais que participam das corridas de rua e que estão ensejando essa implementação de uma classificação específica, aqueles que possuem deficiência motora, física, intelectual, certamente haveremos de reunir e traçar aí as providências necessárias para viabilizar a implementação. Então, quero cumprimentar a secretária Andréia, o diretor Eduardo, pela atenção e que nós possamos em breve estar concluindo e, de fato, a secretaria podendo implementar essa inserção, né, que é facilitar aí, implantar a classificação específica a esses que são amantes do esporte, especialmente do circuito de rua, e que também merecem aí estar sendo premiados e, obviamente, uma classificação específica. E ainda, quero aproveitando e falando Secretaria de Integração Social, um programa que sempre que deu certo e que, de fato, merece elogios ao prefeito Roberto Naves é o programa de graduação. Nós pedimos, inclusive, a ampliação do número de bolsas. E aí eu apresentei, deve estar protocolado e será lido nos próximos dias, uma alteração na proposta da lei, uma vez que certas situações que o beneficiário é excluído, muitas vezes ela é involuntária, por exemplo, a questão de problemas de saúde. Então, nós estamos pedindo, alterando ali no quesito que, quando comprovadamente for decorrente da questão de saúde, a interrupção do curso e a pessoa estiver gozando da bolsa, que ele possa ser mantido, vereador Jacques, até o retorno e restabelecimento da sua saúde. Então, é essa a proposta de alteração que nós estamos protocolando, eu creio, e em poucos dias estará aqui também, já adiantando aqui, que estarei levando a secretária Andréia, que é a gestora, e também ao prefeito Roberto, que certamente são situações esporádicas, eventuais, mas já existiu alguns casos, que eu particularmente, inclusive, acompanhei, e é justo que se possa alterar para permitir aqueles que, quando perderem, estiverem suspensas o curso por conta de questão de saúde, possa restabelecer e manter o direito da bolsa de graduação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes do vereador Jackson Charles, vereador Delcimar, pela liderança do Avante, tinha solicitado a fala.
Senhor presidente, a minha fala é no sentido de parabenizar, né, o executivo, na pessoa do nosso prefeito Roberto, né, pelo sorteio dos lotes, né, que foi, né, já está aí no Diário Oficial, né, publicado no Diário Oficial, e parabenizar pela a palavra, né, cumprida. A população está muito satisfeita, né, foi um processo, Jackson Charles, né, muito cristalino, em pouco tempo, né, foi promessa de campanha do prefeito Roberto, muitos achavam que ele não ia cumprir, e ele já cumpriu, né, esta casa fez o papel, né, nós fizemos nosso papel de aprovar aqui, e as pessoas que tentaram embargar ficaram envergonhadas, e graças a Deus, a população é que ganha, e já encontrei aí já umas 10 pessoas, né, parabenizando na Câmara, viu, presidente Leandro Ribeiro, parabenizando o Executivo, né, pela essa ação rápida dessa distribuição dos lotes. Então, fico muito feliz, né, como sempre falei, fico feliz de fazer parte dessa base aliada, né, que eu sei que é o prefeito Roberto Naves é um prefeito que trabalha, uma equipe afinada com ele, e nós temos que continuar, né, nesse ritmo, né, atendendo os menos favorecidos, fazendo acontecer. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Uma consideração na fala. Na verdade, só porque a população está nos ouvindo, não houve sorteio do programa ainda Meu Lote, Minha História. Houve a primeira fase, habilitação.
Habilitação.
Certo. Aqueles que estão aptos à participação e, logicamente, agora vem a segunda fase para avaliar as declarações encaminhadas. O sorteio é no findar da seleção, aqueles que foram selecionados serão sorteados os locais. Até porque eu também fui procurado, em alguns casos, e as pessoas confundiram um pouco. Por enquanto, é apenas a primeira etapa, e é importante registrar que o sorteio ainda não ocorreu, está em curso a fase de habilitação e seleção daqueles que serão, obviamente, depois selecionados para o sorteio dos lotes. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Jean, pela correção aí.
Obrigado, Elcimar Fortunato. Com a palavra, pela liderança do Executivo, Jackson Charles.
É só confirmar a fala do vereador Jean, já tínhamos falado aqui. O sorteio será posterior e agora foi apenas a seleção só das pessoas que poderão participar do sorteio. Mas eu quero usar a palavra aqui, presidente, para dar uma notícia lamentável e dolorosa e uma perca muito grande para a cidade de Anápolis, que foi o passamento do nosso, de um grande empresário em Anápolis, conhecido, nosso amigo Jair, da Gráfica Garcia, estava internado no Ânima e, infelizmente, perdeu, foi a óbito no dia de hoje. Então, eu queria deixar aqui os meus sentimentos aos amigos, à família, e, com certeza, Anápolis perde um grande empresário, um grande homem, que prestou durante muitos anos um belo serviço, é o Jair da Gráfica Garcia, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Meus sentimentos aí a toda a família. Na sequência, pela liderança do PSC, João da Luz.
PSC, João? É PSC, presidente. Eu queria só agradecer em primeira mão aí a votação do projeto nosso ontem, que foi votado aqui, que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. Agradecer aos nobres vereadores que votaram, que aprovaram. Hoje vai ser a segunda votação para poder encaminhar esse projeto para o Executivo fazer as análises jurídicas de legalidade e constitucionalidade e sancionar ou não, né? Eu acredito que esse projeto não vai ter nenhum problema e ele será, sim, sancionado pelo prefeito Roberto Naves. Mas eu queria só destacar a fala do vereador Jean Carlos. Você vê que uma propositura dessa aqui, ela inspira, né? Ela inspira os pares a estar buscando incentivo, buscar parcerias, buscar políticas públicas para o segmento de pessoas com deficiência, né? Eu fiquei muito feliz com a proposta do Jean Carlos, que ele encaminhou para a integração social um requerimento solicitando a premiação para os deficientes que participam dos momentos esportivos da cidade, promovido pela integração social e pela pasta de esporte. Então, isso é muito importante. Às vezes, as pessoas não dão importância para um projeto dessa dimensão, instituir uma semana municipal de incentivo ao esporte paralímpico. Os deficientes têm uma causa, eles buscam por políticas públicas para poder participar dos espaços. E essa causa é muito nobre. E nós, do Poder Legislativo, nós temos essa função de abrir portas e de incentivar eles a estarem praticando o esporte. Então, eu fico feliz, porque uma coisa inspira a outra. E aí a gente vê aí o resultado do vereador Jean Carlos trazendo esse requerimento e trazendo para as pessoas com deficiência que participam do esporte em Anápolis essa premiação. Então, fico feliz. Eu queria deixar manifesto aí essas palavras nesse dia de hoje, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu também já estava inscrito para poder falar pela liderança do PV, eu me ausentei um pouquinho aqui da sessão, que eu estava conversando ali com a senhora Iva Massa, que é uma liderança ali do Jandaia, Nova Vila, Adriana, onde que no passado ela tinha feito uma solicitação a mim a respeito, o seu genro tem um mercado ali no Adriano e montou um grande mercado ali no Residencial das Flores com o Recanto do Sol. E eu tinha feito, vereador Andréia, um pedido ao CMTT, junto ao Fernando Cunha, para poder colocar um sinaleiro ali, porque ali ficou muito movimentado. Praticamente todos os vereadores sabem aqui daquele grande mercado que foi aberto ali na região norte, ali do Recanto Sol, residencial das Flores, que é o mercado do povo. E veio fazer uma cobrança, eu também liguei ao Fernando Cunha, aonde que Fernando Cunha me repassou que está só esperando o material chegar para montar o cenáfio ali naquela região onde a gente tinha feito essa solicitação. Eu estive lá com o proprietário, com o Anderson, depois eu vi que outros vereadores dessa casa esteve no local fazendo vídeo, mas eu tinha feito um documento e tinha feito uma conversa com o diretor do CMTT, o ex-vereador e hoje diretor Fernando Cunha. Só isso. Aí,
presidente.
Quer falar, vereador Soenda?
Sim.
Vereador Soenda.
É importante realmente aquele sinaleiro ali, importante aquela faixa. A gente também fez requerimento, fez a solicitação, e é de suma importância. A gente viu lá o perigo, o risco que passa ali as pessoas que transitam ali. Então, só corroborar aí com a ideia, porque a gente realmente tem que abraçar aquele local ali, a importância de estar bem sinalizado ali.
Obrigado, vereador Soenda. Eu sei que o senhor está fazendo uma conversa aí já com o vereador Jackson Chaves para a gente poder fazer um trabalho em conjunto da agora para frente para poder realmente beneficiar o principal, que é o cidadão anapolino e os bairros da nossa cidade.
Domingo.
Presidente. Pela ordem, o vereador Reamilton Espíndola.
Quero parabenizar aqui a iniciativa do vereador Domingos de Paula também. E falar que a gente tem ouvido ali a população, né? Até porque minha mãe mora ali, né? Tem ouvido ali, a gente também pôde contribuir, né? Nesse sentido, caminhamos aí um documento. E também ouvindo, né? Eu estive lá no Supermercado Povo, até porque o Anderson é um amigo e um patrocinador do meu programa, né? E aí eu estive ali no Mercado Povo ali, conversando com o pessoal ali, e a gente vê a realidade da Avenida Perimetral. É uma avenida que eu pude andar ali quando criança, ali chutando a poeira, e a Avenida João Florentino, né, que hoje, né, é um fluxo altamente... toda hora você vê conflitos e quase acidentes. E não só para aquela região ali, mas a Perimetral, com as 55 embaixo também, nós pedimos um outro sinaleiro, porque ali tem um confronto muito complexo ali na região da drogaria, né, onde tem ali 5 ruas, né, funilando para uma só. Então, na sequência da Perimetral ali, onde que é o pedido do senhor também, né, a mais um pouco abaixo existe um complexo muito grande ali próximo do feirão e da escola. Então, assim, de fato, o Legislativo tem trabalhado com muito carinho para aquela região, né, e eu fico feliz com a região que eu cresci. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Reamilton. Sem contar que agora, recentemente, eu, vereador Jackson Chaves, tivemos a representando a Câmara Municipal, aonde que entregou uma grande arena poliesportiva naquela região. Na sequência, o vereador Osmar Silva.
Sim, sobre esse assunto aí que o senhor trouxe, né, que foi falado aí pelo Soenda, também pelo Reamilton, até ontem estava agendado às 14 horas lá para falar com o Fernando, na CMTT, a respeito também desse assunto. O Gilson, morador ali daquela região, outros moradores também, procurou. Eu não fiz vídeo ali, mas tem aí um requerimento, um documento meu, desse pedido, até mesmo antes do Mercado do Povo ali, né, e fico feliz de ver toda essa casa aí tentando, né, lutando aí para trazer benefícios que vem contemplar a associação, a comunidade anapolina. A gente fica alegre, parabenizar todos os vereadores empenhados e, com certeza, logo, logo, vamos estar parando ali naquele semáforo, ali, né, Hamilton? Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 181 de 2022, de autoria da mesa diretora, pedido de vista pela vereadora Andréa Rezende.
Vistas concedidas à vereadora Andréa Rezende.
Projeto de decreto legislativo número 182 de 2022, de autoria da mesa diretora, pedido de vista pela vereadora Cleide Hilário.
Vistas concedidas à vereadora Cleide Hilário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 138 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico.
Projeto de lei ordinária 138/2022, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 138/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 158 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Ademar Pereira Barbosa, o nome da rua 6, localizada no conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 158 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente. É, só para conhecimento dos pares e daqueles que nos ouvem, seu Ademar, uma pessoa muito lutadora, guerreira ali do Vila Verde, foi síndico ali por muitos anos, trouxe inúmeros benefícios ali para toda a comunidade do Vila Verde, era um lutador, um guerreiro mesmo, nas questões da infraestrutura, do lazer ali, do pessoal do Vila Verde. Cresci juntamente com os filhos deles, e hoje sinto muito feliz em poder estar trazendo essa honraria para ele, colocando o nome, peço o apoio dos pares para que vote favorável, colocar o nome dele numa rua dele do Vila Verde. E também quero trazer o conhecimento dos pares, que o senhor Ademar também, atualmente ele foi sogro, ele é sogro, né, do nosso vereador licenciado, secretário de Serviços Urbanos, o Ederson Lopes. Então, mas ainda me sinto muito orgulho de poder estar trazendo essa honraria ao senhor Ademar e conto com o apoio de todos os pares aqui dessa casa. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Caixeta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 158 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, peço à secretária a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
São 11:08. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester.
Moção de pesar pelo falecimento do Dr. Dalmo Jacob de Amaral, iniciativa do vereador Jean Carlos. Ainda em tempo, assessor do vereador Lisier José Borges disse que não pôde, que teve que se ausentar da sessão ordinária por imprevistos surgidos de última hora.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. A moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos Lida está em discussão, inicialmente com a palavra ao autor.
Obrigado, presidente. Apenas já havíamos comunicar aqui, mas formalizando aí a moção de pesar em nome dessa casa e de toda a população napolina, aos familiares do Dr. Dalmo Jacob, um médico aí exemplar, referência também na medicina da cidade de Anápolis, que felizmente faleceu recentemente. Fica aí as nossas condolências, em nome dos familiares. A vereadora Andréa depois pode ler e confirmar, o Dr. Dalmo Filho, Dr. Hugo Murilo, a esposa, a outra, a Liliana, o nome da outra filha. E certamente a todos os familiares e amigos, em nome da população napolina, nossas condolências. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moção de pesar ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, aprovada por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Só para informar aos pares que amanhã, quinta-feira, nós teremos a última sessão ordinária do mês de outubro. Devido ao feriado de 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, nós postergamos esta sessão para amanhã, quinta-feira, para fazermos amanhã a nona sessão ordinária do mês de outubro. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 20 de outubro, quinta-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, abraçando Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Nilton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Beto Piancó, jornalista e radialista. Abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, são 11 horas e 11 minutos, concluída então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. O presidente já falou aí no finalzinho, né, Marcos? Essa semana nós teremos uma particularidade, teremos uma sessão na quinta-feira. Amanhã, então, a última sessão do mês, fechando as 9 sessões desse mês de outubro, né, para que as pessoas possam nos acompanhar amanhã.
Isso. A partir das 9 horas e 30 minutos.
Hoje à noite acontece aqui o simpósio para discutir as vantagens e desvantagens da organização social na gestão da saúde. A gente teve hoje aqui uma prévia, né, em relação a esse tema que será abordado hoje à noite. É uma iniciativa do vereador José Fernandes, contando com o apoio da OAB de Anápolis, vai realizar esse debate, né, importante aqui hoje à noite. E o Marcos vai estar lá no Residencial do Cerrado, não é isso, Marcos?
Residencial do Cerrado, inauguração de mais uma arena poliesportiva. O vice-presidente Domingos Paula falou sobre esse assunto na abertura da nossa transmissão. A gente acompanha e depois traz a reportagem, tanto para o canal do YouTube, esse que você acompanha agora, e também para o portal da Câmara Municipal na internet, o anapolis.go.leg.br.
Um abraço, Marcos.
Um abraço, até amanhã.
Muito bem, você que está acompanhando a gente na TV Câmara, no YouTube, um grande abraço. A gente volta amanhã, então, com a nova sessão ordinária. E você que está na Rádio Manchester, acompanha a nossa reportagem especial. Um abração, fiquem com Deus e até lá.